Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão rezou no templo, dizendo: Senhor, pode acontecer até que um estrangeiro que não pertence a teu povo Israel escute falar do teu grande nome, de tua mão poderosa e do poder do teu braço. Se por esse motivo ele vier de uma terra distante para rezar nesse templo, Senhor, escuta então do céu onde moras e atende a todos os pedidos destes estrangeiros, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e o respeitem, como faz teu povo Israel, e para que saiba que o teu nome é invocado neste templo que eu construí. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
De vós, por esse mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. E de vós, por esse mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o. E de vós, por esse mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. E de vós, por esse mundo afora, e proclamar o Evangelho a todos. E de vós, por esse mundo afora, e proclamar o Evangelho a todos.
Início da Carta de São Paulo aos Gálatas. Eu, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Admiro-me de ter desabandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas que vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Não existe fronteiras para a palavra de Deus. Não existe barreira para a palavra do Senhor. Assim como o vento sopra onde quer, e na direção que quer, a palavra de Deus também vai aonde Deus quer que ela vá. Meus irmãos e irmãs, nós estamos este ano no ano da fé, proclamado ainda pelo Papa Bento XVI, e que vai até próximo mês de outubro, dentro desse contexto celebrativo dos 50 anos do Vaticano II. E hoje nós ouvimos Jesus tecer um elogio. É interessante, para nós que queremos ser discípulos, não há outro modo a não ser acompanhar Jesus. E o discípulo não pode cochilar, nem um instante sequer. O discípulo bom é aquele que presta atenção
tem os olhos fixos em Jesus, tem os ouvidos atentos à sua palavra, que capta os gestos nos seus mínimos detalhes. Do contrário, pode acontecer de ser como o Evangelho nos diz. A gente ouve, mas não escuta. Percebe, mas não entende. Então é preciso ter bastante atenção. Um bom discípulo é aquele que é bem observador. E uma coisa interessante que a gente pode começar a perceber é o seguinte: a quem Jesus critica e a quem Jesus elogia. Pode ser um critério para perceber a ação de Jesus. Porque a crítica de Jesus não é uma crítica simplesmente pessoal, mas é um modo de ser, uma concepção da vida, da religião, da sociedade, do modo de relacionar com os outros. E também os elogios de Jesus significa aquele modo que aparenta mais com Jesus. Jesus é uma pessoa bastante transparente. Critica quem tem que ser criticado, elogia quem tem que ser elogiado. O Evangelho de hoje mostra justamente isso. Só que, no elogio de Jesus, há também uma crítica. E há também este ensinamento que nós podemos captar da sua palavra. O Evangelho apresenta a figura do oficial romano. Todos nós conhecemos um pouquinho de história. Sabemos que no tempo de Jesus, a Judeia, toda a área dos judeus, era dominada pelo Império Romano, o grande Império Romano, que perdurou por muitos e muitos anos. E o oficial romano cumpria, vamos dizer assim, a determinação do Império de permanecer naquela região, possivelmente em Cafarnaum, porque é onde acontece este episódio. Jesus volta para Cafarnaum. Possivelmente, então, aquele homem, um oficial, um centurião, alguém que era responsável por alguns batalhões de soldados romanos, já era, inclusive, bastante conhecido ali daquela região. É verdade que os soldados romanos não tinham, assim, uma certa boa recepção entre os judeus, porque eram homens muito violentos, rudes, exploradores das crianças, das mulheres, agiam com muita violência e o povo detestava os soldados romanos. Mas esse centurião, de acordo com os anciãos dos judeus, como nós ouvimos, parecia ser pelo menos razoável. Tanto é que são estes anciãos, a seu pedido, que vão até Jesus e fazem então esta súplica: Senhor, cure o empregado deste homem, deste oficial. Ele é bom, ele gosta do nosso povo, ele nutre certa simpatia por nosso povo. Ele é tão bom que até uma igreja, uma sinagoga, ele construiu para a gente. Então Jesus se dirige para a casa daquele centurião, para curar o empregado. Interessante que não há, no Evangelho de Lucas, o contato entre Jesus e este oficial romano. Há o recado. O centurião, o oficial, através dos anciãos, dos mensageiros. E aí talvez esteja o elemento interessante. Porque Jesus faz um elogio à fé daquele homem. Ora, mas que fé é esta? Um centurião, um oficial romano, ele não era judeu. Como poderia ter fé? É a primeira coisa. A fé era uma coisa experienciada na própria religião judaica. Como alguém que não era judeu poderia ter fé? Era impossível. Um romano, o romano, meus irmãos e irmãs, não nutre uma veneração, não tem a concepção religiosa monoteísta como nós temos, mas os romanos são politeístas. Tanto é que lá em Roma ainda existe lá o panteão romano com as várias divindades. Bom, como é que esse homem tem fé? De onde vem a fé desse homem se ele não é do povo escolhido por Deus? Ah, mas tem mais uma coisa, não é qualquer fé. Diz Jesus que a fé desse homem é maior do que todas. Que ele nunca encontrou em Israel pessoa com tamanha fé. E aí o evangelista quer nos dizer uma coisa, sobretudo para as comunidades que já não viviam com a presença física de Jesus, porque Lucas escreve este evangelho num período em que Jesus não está mais presente fisicamente. E que as testemunhas, os discípulos, os apóstolos, as testemunhas oculares também já não estavam existindo. E aí é que vem o elemento fundamental. Por que Jesus elogia a fé daquele homem? Porque a fé daquele homem se nutre da palavra. Da palavra de Deus. Senhor, eu nem sou digno de que entres em minha casa. E nem sou digno de encontrar contigo pessoalmente. Por isso enviei mensageiros. Mas dize uma palavra e meu empregado ficará curado. Uma palavra. A fé daquele homem é tamanha que ele não precisa da presença física de Jesus na sua casa. Porque ele já acolheu a palavra no seu coração. Fé verdadeira, fé autêntica, fé grande, é justamente aquela que se nutre da palavra de Deus, que se alimenta da palavra. Não é qualquer fé. Enquanto os judeus pediam insistentemente para Jesus, dá-nos um sinal de que é o Messias. Fazes algum milagre? Aquele homem simplesmente pede, dá-me a tua palavra. Não precisa de sinal, não precisa do contato físico com Jesus, nada disso. Somente da palavra. Viver da palavra. A fé cristã autêntica é aquela que se nutre da palavra de Deus. Que entende o sentido desta palavra, que é Jesus Cristo, o verdadeiro templo. Vejam, a primeira leitura do livro dos Reis. Salomão reza a Deus pedindo que se algum estrangeiro viesse ao templo, que ele havia construído, o grande templo dos judeus, destruído em 70 depois de Cristo, o grande templo, que agora só resta o Muro das Lamentações, apenas a ruína lá em Jerusalém, que ele pudesse ser atendido. O centurião reconhece em Jesus o verdadeiro templo. Enquanto os judeus questionam este verdadeiro templo. Vocês se recordam em outras passagens da Escritura, dos Evangelhos, quando Jesus vai dizer justamente sobre o templo de Salomão. Destrua este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E o evangelista diz, Jesus estava falando do seu próprio corpo. Então, a fé daquele homem é grande porque reconhece em Jesus o templo de Deus. O lugar da salvação. E alguém que não era da tradição judaica. Meus irmãos, minhas irmãs. Qualquer ser humano que tenha o seu coração em sintonia com Deus, mesmo que não passe pelos nossos caminhos religiosos, pode ser alguém de tamanha fé. Pode ser grande na fé. O fato de estarmos aqui toda semana reunidos, rezando, louvando, agradecendo, não significa que tenhamos tamanha fé. Não se mede a fé pela participação simplesmente nos atos religiosos. Se mede a fé pela adesão à palavra. De vez em quando, eu gosto de fazer assim, uma espécie de provocação. Quando digo assim, vocês acreditam na palavra? Acreditam na palavra de Deus? Sim, né? Ótimo. E vocês acreditam que essa palavra salva? Hein? Sim, né? Ótimo. Beleza. Muito bem. Então, por que será que as pessoas torcem o nariz quando lhes é apresentada uma celebração da palavra? Quando não há possibilidade da celebração da Eucaristia e será celebrada a palavra, as pessoas torcem o nariz. Ah, eu não vou. Bom, de duas, uma. Ou a palavra não tem essa eficácia salvadora que vocês estão dizendo, ou vocês estão contando mentira. São mentirosos. Bom, como eu acredito que a palavra é salvadora, resta-me uma conclusão. Vocês são mentirosos. Não acreditam tanto na palavra como dizem acreditar. Uma palavra e serei salvo. E nós temos tanta e não nos salvamos. Por que não acolhemos a palavra no coração? E tem mais um pouquinho. De acordo com a carta aos Gálatas. Meus irmãos, minhas irmãs, convenhamos. Vamos pensar um pouquinho. Para que comprar tanto livro de autoajuda? Como se fosse um novo evangelho? Como se você fosse achar a solução para todos os seus problemas? Paulo está chamando a atenção da comunidade dos Gálatas, porque, olha, eu fico assustado, admirado. Como que vocês esquecem tão rapidamente o evangelho de Jesus? E escolhem outros evangelhos, acolhem outras boas notícias, porque evangelho é boa notícia. Como nós nos deixamos levar facilmente pelos evangelhos midiáticos, pelas ideologias que propõem soluções à torta e à direita, e nos esquecemos do evangelho de Jesus Cristo? Como a gente aceita com tanta facilidade um evangelho que é proposto para ser sucesso, para ter curas extraordinárias? Como que a gente deixa tão facilmente o evangelho da cruz? A gente se esquece fácil. Parece que a gente tem memória curta e tem que toda semana recordar. Porque parece que durante a semana eu me esqueço do que eu participei da missa. E aí qualquer coisa que eu vejo no Facebook eu já acho maravilhoso, bonito, né? E compartilho com Deus e o mundo. E por aí vai. E acho extraordinário determinados livros, sendo que a gente tem a palavra de Deus. E o grupo de reflexão, talvez se você fosse mais ao grupo de reflexão, você ia encontrar lá muito mais coisa saborosa que dá sentido do que esses livros de autoajuda que enchem a sua estante, que não serve para nada, que é igual água com açúcar, só resolve no momento. Está vendo, meus irmãos, o que é fé? A fé do centurião não é uma fé qualquer. Por isso Jesus elogia, porque é uma fé que se sustenta na palavra. A fé que não se sustenta na palavra, mas no modismo. Sou cristão porque todo mundo é. Na cultura, sou cristão porque é meu hábito ser assim, minha família é assim, meu pai é assim, meu avô é assim, minha avó é assim. Uma fé que é apenas para ganhar coisas, para obter sucesso, resolver problemas, ela não se sustenta. É como diz Jesus, é construir uma casa sobre a areia e não sobre a rocha. Então, nesta semana, nós somos provocados, vocês e eu também, evidentemente, a pensar assim, a minha experiência de fé está construída a partir de quê? A minha fé é a fé do centurião? Deste homem que não tinha muito, né, a convivência religiosa, mas entendeu o fundamental. E por isso foi elogiado por Jesus. Nunca encontrei em Israel tamanha fé. Deus permita que, quando ele nos contemplar, o Senhor nos contemplar, Jesus nos contemplar, ele possa dizer de nós o que ele disse para o oficial romano. Nunca vi na Igreja Católica pessoa de tamanha fé. Nunca vi no cristianismo pessoa de tamanha fé. Agora, já preparo vocês. Cuidado que vocês podem, às vezes, ouvir este elogio, não para si, mas para alguém que você acha que é um pagão, que não tem fé, que não tem religião, pode ser que em determinado momento você escute Jesus tecendo um elogio a respeito dessa pessoa que você acha que não é testemunha nem referência de fé. Pode acontecer. Não se assuste. Se isso acontecer, tenha certeza. Quem está te falando é Jesus. Amém.